Open your Bibles to Acts chapter 20.
Abram suas Bíblias, por favor, em Atos capítulo 20.
The Apostle Paul spent more time in the city of Ephesus than he did at any other point of ministry.
Paulo passou mais tempo na cidade de Éfeso do que ele passou em qualquer outra cidade ministrando.
In his time there, he came to know and to love the church that he himself planted.
Então, nesse tempo que ele ali passou, ele conseguiu conhecer e amar profundamente a igreja que ele mesmo fundou.
Several months after leaving that church, he traveled back through the region where it was located.
Vários meses após deixar a igreja, ele passou de volta por aquela região e visitou novamente a igreja.
Rather than going directly to Ephesus, he stopped at a little town nearby called Miletus.
Antes de chegar a Éfeso e ir direto a Éfeso, ele parou numa cidade próxima, pequena, chamada Mileto.
From there, he sent for the elders of the church at Ephesus to come to him.
E ali ele chamou os anciãos de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, para que estivessem ali chegando e conversando com ele.
These were men whom he knew very well.
Homens a quem ele conhecia profundamente.
It's almost beyond question that he himself ordained them to their office.
É quase sem sombra de dúvida que ele mesmo tenha ordenado esses homens ao ministério.
He had labored beside them as a fellow pastor.
Ele havia trabalhado ao lado deles como um colega pastor.
He understood very well the responsibilities on their shoulders.
Ele reconhecia muito bem a responsabilidade que repousava sobre os ombros deles.
Luke records the farewell address of the Apostle Paul to those elders.
E Lucas retrata para nós nesse capítulo o discurso, digamos assim, de despedida de Paulo para esses presbíteros e anciãos.
It's recorded in verses 17 through 38 of Acts chapter 20.
Ele se encontra nos versículos 17 a 38 de Atos 20.
It's one of the most touching scenes in all the history of the New Testament.
É uma das cenas mais tocantes no Novo Testamento.
After recounting the character of his own ministry among them,
após relembrar a eles o tipo de ministério que ele teve entre eles,
Paul issues a very sober admonition to these elders in verse 28.
Paulo, no versículo 28, dá a esses presbíteros uma admoestação bastante séria.
It is a word of exhortation.
É uma palavra de exortação.
An apostolic admonition.
É uma admoestação apostólica.
And it should reverberate within the heart of every man who is called to pastor a church.
E ela deveria reverberar no coração de todo aquele que é chamado para pastorear uma igreja.
I want us to take Acts chapter 20 verse 28 for our text tonight.
Eu gostaria que tomássemos então Atos 20, 28 como nosso texto desta noite.
Hear the word of God.
Ouçam a palavra de Deus.
Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood.
Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
This verse is filled with insight into the life and ministry of a local church.
Este versículo está repleto características de insights com relação à vida de uma igreja e o ministério de uma igreja.
Especially as that life and ministry relates to the office of pastor.
Especialmente quando esses insights têm a ver com a vida e com o ministério do pastor.
Paul's admonition is expressed in terms of an imperative verb.
A admoestação de Paulo é dada em tom de imperativo.
It is a command from the apostle.
É uma ordem que vem do apóstolo.
In its most basic form, it is a charge to the elders to shepherd the church of God.
Na forma mais simples, é um mandamento, é uma ordem para que aqueles pastores pastoreiem literalmente o rebanho.
Basically, he says, take heed to shepherd the church of God.
Basicamente, ele diz, sejam muito sérios no pastorear do rebanho de Deus.
The phrase to shepherd relates directly back to the imperative verb take heed.
Essa palavra rebanho diz respeito diretamente a esse verbo atendei por vós e por todo o rebanho.
That phrase indicates the purpose for which the command is given.
Ela indica o propósito para o qual o mandamento é dado.
In other words, what Paul is saying is this.
O que Paulo está dizendo é o seguinte.
Take heed to yourselves and to the flock.
Atendei por vós e por todo o rebanho.
For the purpose of shepherding the church of God.
Para o propósito de pastorear o rebanho do Senhor.
So what can we learn from this verse that relates to pastoral ministry?
Então, o que podemos aprender desse versículo com relação ao ministério pastoral?
There are three things that I want to call to our attention tonight.
Há três coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite.
Pastors must comprehensively care for God's church.
Os pastores devem cuidar de forma abrangente pela igreja, da igreja de Deus.
That's why God gives churches pastors.
É por isso que Deus dá pastores às igrejas.
They are to care for the welfare of the people.
Eles têm que cuidar do bem-estar do povo.
And this care is to be comprehensive in scope.
E esse cuidado tem que ser abrangente no seu alcance.
We see this in the language which the apostle Paul employs in his exhortation.
E nós percebemos isso pela linguagem que o apóstolo Paulo aplica na sua exortação.
He says, "Shepherd the church of God."
The word in Portuguese is a little different. What is it? It says, "Attend."
Okay, attend the word. That's fine. Attend the church of God.
Então, esse atendei por vós ou pastoreai por vós e pelo rebanho é o que ele está dizendo aqui.
In the language of the Greek New Testament, this is the word that was used for the work of a shepherd in the field.
Então, esta palavra no Novo Testamento grego era a palavra que era usada para o trabalho que era feito pelo pastor de ovelhas no campo.
And so to attend the church of God is a very comprehensive work.
Então, atendei pelo rebanho e por vós é uma obra muito abrangente, inclui muita coisa.
Just as a shepherd's care for his sheep would be very comprehensive.
Assim como o cuidado de um pastor por suas ovelhas envolve muita coisa.
What Paul is literally saying here is this.
O que Paulo está dizendo literalmente é o seguinte.
In your care for the church of God, do the work of a shepherd.
No seu cuidado pela igreja de Deus, faça o trabalho do pastor.
Now this would include the work of guiding and guarding and gathering the church.
Isso significa que você vai cuidar, você vai arrebanhar, você vai proteger a igreja.
As well as feeding the church.
Assim como você vai alimentar a igreja.
The metaphor of shepherding requires a broad understanding of all the duties that are.
Essa metáfora do pastoreio inclui, engloba uma grande um grande espectro de atividades, de cuidados a serem tomados.
It clearly underscores the fact that a pastor's work is a full-time ongoing responsibility.
Certamente o termo aqui dá a ideia para nós de que o trabalho, a responsabilidade de um pastor é algo de tempo integral e que não cessa.
Think of what a shepherd's life would have been like in the first century tending sheep.
Pense na vida de um pastor com seu rebanho de ovelhas no primeiro século.
It wasn't just a day job.
Não era algo que ele fazia apenas durante o dia.
And the responsibilities couldn't have been narrowly defined.
E as responsabilidades não podiam ser estritamente definidas.
They were responsible to make sure the sheep were nourished.
Eles eram responsáveis para ter certeza que o rebanho se alimentava.
That they remained healthy.
Que se mantinha saudável.
That they were nursed back to health when they became sick.
Que quando ficavam doentes, eles eram alimentados para voltarem à saúde.
A shepherd was responsible to lead the sheep into pleasant pastures.
O pastor era responsável em conduzir as ovelhas a pastos verdejantes.
As well as to protect the sheep from predators.
Assim como proteger o rebanho contra predadores.
Do you remember how David described his work as a shepherd boy?
Vocês se lembram como Davi descreveu o seu trabalho de pastor como menino pastor?
He said that he protected his sheep from the bear and the lion.
Ele diz que ele protegeu o seu rebanho do ataque do urso e do leão.
In a similar way then, pastors are to care for the church of Jesus Christ.
De uma forma semelhante, os pastores devem cuidar do rebanho da igreja de Jesus Cristo.
They are to feed them the word of God.
Eles têm que alimentar o rebanho com a palavra de Deus.
They are to provide safe and proper leadership to the church.
Eles devem suprir a esse rebanho uma liderança segura e correta.
And they are to stand ready to defend the church against the predators in the world.
E eles têm que ter a disposição de defender a igreja contra os predadores que se encontram no mundo.
In verses 29 and 30, Paul warns these elders about impending dangers to God's flock.
Nos versículos 29 e 30, Paulo alerta esses homens sobre os perigos iminentes ali ao redor do rebanho.
He knows that after he leaves, savage wolves will come in from amongst even the elders.
Ele sabe que depois que ele dali sair, lobos vorazes virão, quem sabe até de dentro da igreja.
And if they are not dealt with, they will ravage the flock.
E se eles não forem tratados adequadamente, eles acabarão com o rebanho.
This is precisely what the apostle Peter saw as well.
É precisamente o que o apóstolo Pedro também enxergou.
In 1 Peter chapter 5, he admonishes the elders to whom he writes.
No capítulo 5 de 1 Pedro, ele admoesta aos presbíteros a quem ele escreve.
And after he finishes his instructions, he warns them about Satan.
E depois que ele termina de dar as suas instruções, ele alerta esses presbíteros quanto ao ataque de Satanás.
And describes him as a roaring lion who is prowling about seeking whom he may devour.
E o descreve como um leão que ruge ao redor do rebanho procurando devorá-lo.
The work of pastoring is comprehensive.
A obra do pastoreio, o trabalho de um pastor é algo bem abrangente.
As such, it's to be directed to all of the flock.
E como tal, ele deve ser dirigido a todo o rebanho.
Each and every member of the church is to have a pastor's care.
Todo e cada membro do rebanho deve ter o cuidado pastoral.
Regardless of how awkward such a member might be.
Independentemente de quão estranho e exótico seja esse membro da igreja.
Regardless of how difficult such a member might be.
Independentemente de quão difícil seja esse membro de igreja.
And every church has some difficult sheep in it.
E todas as igrejas têm algumas ovelhas bem difíceis.
Yet those sheep are not to be neglected by the care of the pastor.
Ainda assim, essas tais ovelhas não devem ser negligenciadas do cuidado do pastor.
Do you remember in John chapter 10 verse 3 how Jesus described himself?
Você se lembra como Jesus se autodescreveu em João 10:3?
As a shepherd, he said he knows his sheep by name.
Ele disse que como pastor ele conhece as suas ovelhas pelo nome.
And if we are going to be shepherds after his heart, we will know our congregations as well.
E se nós quisermos ser pastores conforme o coração de Jesus, nós teremos que conhecer o nosso rebanho da mesma forma.
This picture of a shepherd caring for sheep is used frequently throughout Scripture.
Essa figura do pastor que cuida das ovelhas é usada frequentemente na Bíblia.
Much of what is involved in this task related to pastoral ministry.
Muito do que está ligado a essa tarefa, ligada ao ministério pastoral,
can be recognized by the way that God describes himself.
Pode ser reconhecida pela forma que Deus se autodescreve.
He calls himself a shepherd of his people.
Ele se autodenomina pastor do seu povo.
That's Psalm number 23.
Salmo 23.
It's also Psalm number 77, verse 20.
Também o Salmo 77:20, onde nós lemos que ele conduziu o seu povo como um rebanho.
So Paul is encouraging us to be like God as we take on the responsibilities of pastors.
Então Deus está nos desafiando, Paulo está nos desafiando, na verdade, a sermos como Deus à medida que aceitamos esse desafio de sermos pastores.
Jesus called himself the good shepherd.
Jesus se chamou de o bom pastor.
Peter describes him as the shepherd of our souls.
Pedro o descreve como o pastor das nossas almas.
And in Hebrews 13:20 he is called that great shepherd of the sheep.
E em Hebreus 13:20 ele é chamado de o grande pastor das ovelhas.
This work of pastoring a local church is a matter of stewardship.
Essa questão de pastorear uma igreja local é uma questão de
stewardship.
Yeah, I'm thinking of the term just a second. Mordomia. Desculpem a demora.
Notice that Paul refers to the church as being the church of God.
Repare que Paulo se refere à igreja como sendo a igreja de Deus.
And he reminds these elders that they have been made elders by the Holy Spirit.
E ele relembra esses presbíteros que eles o foram transformados em presbíteros por trabalho de Deus, por obra de Deus.
As a pastor carries out his responsibility to shepherd a local church,
à medida que um pastor desempenha o seu trabalho de pastorear uma igreja local,
he must be very clear and very careful in handling authority.
Ele precisa ser muito objetivo e muito claro ao lidar com o princípio de autoridade.
The office of a pastor or elder or overseer is an office that brings with it authority.
O ofício de pastor, de presbítero, de bispo, superintendente, é algo que traz consigo autoridade.
Such men are commanded to shepherd the flock.
Tais homens recebem a ordem de Deus de pastorear o rebanho.
And such work cannot be carried out without the exercise of authority.
E essa obra não pode ser desempenhada sem o exercício de autoridade.
Therefore, it's vitally important for both pastor and people to understand the nature of this authority.
Então é importante, é vital que tanto o pastor como o povo reconheçam a natureza dessa autoridade.
And also to recognize the manner in which this authority is to be exercised.
E também entender a forma que essa autoridade deve ser exercida.
A pastor is to exercise his authority recognizing that he is a man among men.
Um pastor deve exercer a sua autoridade sempre se lembrando que ele é um homem entre homens.
Paul says, among which the Holy Spirit has made you overseers.
Paulo diz, dentre os quais Deus os fez a bispos.
Here he doesn't say over which.
Ele não diz aqui sobre os quais.
Elders are to be recognized from among the flock of God.
Os presbíteros têm que ser reconhecidos dentro do rebanho de Deus.
And they continue to serve among the people.
E eles continuam a servir entre o povo.
They are not exalted above the rest of the church as some kind of distinct or superior class of people.
Eles não são guindados a uma posição superior ao povo como se fossem uma classe superior de pessoas.
A pastor's authority is official, it is not personal.
A autoridade de um pastor é oficial, ela não é pessoal.
It is vested and not inherent.
Ela é dada, ela não é inerente.
When Ronaldinho kicks the ball into the net, he does so with authority.
Quando Ronaldinho chuta a bola para dentro das redes, ele o faz com autoridade.
That is inherent authority.
Isso é autoridade inerente a ele.
He does it because of his skill and his ability.
Ele faz isso por causa da sua capacidade, da sua habilidade com a bola.
But when a policeman stands in the road and puts his hand up and stops a bus, he does it not by inherent authority.
Mas quando um policial para um veículo numa estrada, levantando a sua mão, ele não o faz com autoridade inerente.
He does it by vested authority.
Ele o faz por autoridade que a ele foi investida, nele foi investida.
He doesn't have the inherent ability to stop the bus.
Ele não tem a habilidade inerente para parar aquele ônibus ou veículo.
But he has the authority of the state that gives him the right to do so.
Mas ele tem a autoridade do Estado que lhe dá o direito de parar aquele veículo.
Pastors have vested authority.
Os pastores têm essa autoridade que a eles é atribuída.
Now this is vitally important for both churches and ministers to recognize.
Isso é importante tanto para a igreja como para os próprios pastores reconhecerem.
My fellow pastors, we must remember that we are not inherently smarter or nobler or spiritually superior to our people.
Queridos irmãos pastores, nós precisamos reconhecer que nós não somos inerentemente mais espertos, mais inteligentes e mais cultos do que o povo.
Therefore, we should not act as if we were.
Então, portanto, não deveríamos agir como se tal fôssemos.
As one brother said to me yesterday, every pastor must remember that he is a sheep.
Como um irmão me disse ontem, todo pastor precisa lembrar que ele também é ovelha.
So we must not set ourselves up before our congregations as if we are somehow above them.
Então nós não devemos nos colocar diante da nossa congregação como se de alguma forma fôssemos superiores a eles.
We should not pretend to be free from the very life and daily struggles that are inherent in discipleship.
Nós não deveríamos procurar fingir que estamos livres das lutas diárias do ser humano do discipulado.
Pastors struggle with temptation and sin just like other church members.
Pastores, assim como qualquer outro membro de igreja, lutam com tentações, com o pecado, como qualquer outra pessoa.
We need divine wisdom and strength just like every other believer.
Nós precisamos de sabedoria divina, precisamos de força vinda de Deus, como qualquer outra pessoa.
We also are frail creatures of dust.
Nós também somos criaturas frágeis, constituídas de pó.
A pastor is a man who has been appointed by God to his task.
O pastor é um homem que foi designado por Deus para uma tarefa.
He functions in the church as one in whom is recognized the call and equipping of God.
Ele funciona na igreja como uma pessoa em cuja vida o chamado de Deus é reconhecido.
So when a man becomes a pastor of a church, he does so with sober awareness that God himself has called him to that task.
Então, quando um homem assume o pastorado, ele o faz com uma grave consciência de que foi Deus que o designou para essa tarefa.
Consequently, while he yes indeed does exercise authority,
consequentemente, enquanto ele sim exerce autoridade,
he is also a man who is under authority.
Ele também é um homem que está debaixo de autoridade.
Under the direct authority of God.
Debaixo da autoridade direta de Deus.
And therefore accountable to God.
Portanto, ele presta contas a Deus.
He's been appointed by God to serve the church of God.
Ele foi designado por Deus para servir a igreja de Deus.
It is God's church and the pastor is a steward.
É a igreja de Deus e o pastor é um dispenseiro.
In the language of Hebrews 13:17, he must one day give an account for his work as a shepherd.
Na linguagem de Hebreus 13, certo dia ele prestará contas de como ele foi pastor.
So pastors are to serve their congregations as servants and not as lords.
Então pastores devem servir as suas congregações como servos e não como senhores delas.
And they serve not as chief shepherds but as under shepherds.
E eles não atuam como o supremo pastor, mas como pastores que estão debaixo do supremo pastor.
And they are to exercise the authority that God has invested in the office to which they've been called.
E eles devem exercer a autoridade que Deus conferiu ao ofício que eles estão exercendo.
But they are to do so with no authoritarian high-handedness.
Mas eles devem fazer isso sem uma atitude autoritária.
How can this possibly be misunderstood in the light of the Apostle Peter's admonition in 1 Peter 5?
Como é que alguém poderia entender isso errado à luz da demonstração que Pedro nos dá em 1 Pedro 5?
Look at the first four verses of that chapter.
Veja os primeiros quatro versículos de 1 Pedro 5.
Peter says, "The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away."
Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos forem confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis imarcessível coroa de glória.
The work which God entrusts to a pastor is to shepherd the church of God.
A obra que Deus confia a um pastor é o apacentar da igreja de Deus.
He calls men to care for his people in a comprehensive way.
Ele chama homens para que cuidem do povo dele de uma forma abrangente.
But how is this to be done?
Mas como é que isso deve ser feito?
We've touched on some of the specific tasks that pastors are to perform.
Já tocamos em algumas das tarefas que os pastores desempenham.
But in the first part of our verse, Paul sets forth two major concerns.
Mas na primeira parte do nosso texto, Paulo coloca duas preocupações básicas.
And these are concerns that must not be neglected if God's people are to be properly cared for.
E são preocupações que não podem ser negligenciadas se o pastor quiser cuidar adequadamente do rebanho de Deus.
And this is the second lesson I want to draw from our text.
E essa é a segunda lição que eu gostaria de extrair do nosso texto.
This comprehensive care must be executed by focusing on two major responsibilities.
Esse cuidado abrangente deve ser exercido através do focar atenção em algumas coisas específicas.
The essence of a pastor's call is to shepherd the church of Jesus Christ.
A essência do chamado do pastor é apacentar a igreja de Deus.
The method of fulfilling this call, at least in the main, is found in these little words, take heed.
E o
the method.
Okay. O método de fazê-lo aparece nessas duas palavrinhas. Aparecem duas palavrinhas que no português elas não são muito claras. É a ideia do atendei por vós.
The word behind this in the Greek language means to pay very careful attention to.
A palavra, o conceito no grego é prestar uma atenção muito meticulosa.
It means to be watchful.
Significa ser uma pessoa que está com os olhos abertos.
So Paul admonishes these elders to be watchful over two large areas of responsibility.
Paulo está dizendo para esses pastores que eles devem ter a atenção focada em duas áreas do pastoreio.
Be watchful over yourself.
Atendei, cuidai de vocês,
and be watchful over the flock.
E cuidem ao mesmo tempo do rebanho.
And please notice that these two admonitions are for the purpose of pastoring the church.
Então essas duas admoestações visam justamente o pastoreio da igreja.
Let's look at these two responsibilities, but in reverse order from what the apostle Paul gives them.
Vamos olhar para essas duas responsabilidades, mas na ordem inversa que Paulo nos dá.
So take heed to the flock.
Atendei por todo o rebanho.
Well, what is this flock?
Que rebanho é esse?
Well, first, we ought to note the metaphor that is employed here.
Primeiro precisamos conhecer a metáfora que aqui é empregada.
He says flock, not herd. That's better.
Okay. Ele diz rebanho.
In Portuguese it's the same word.
Nós temos dificuldade porque no português é praticamente a mesma palavra.
He compares them to sheep, not cattle.
Ele está comparando a um rebanho de ovelhas e não a um rebanho de gado.
And without pushing that too far, you know you care for cattle differently than you care for sheep.
E sem fazer disso uma coisa muito grande, o cuidado pela ovelha é diferente do cuidado com o gado.
Cattle must be driven to where they're going.
O gado tem que ser empurrado para onde ele vai.
You can't drive sheep.
Mas você não pode empurrar as ovelhas.
You lead sheep.
Você tem que conduzir as ovelhas.
Sheep are more vulnerable.
As ovelhas são mais vulneráveis.
Notice also that Paul has in mind here a particular flock.
E repare que Paulo tem em mente aqui um rebanho particular.
It is the one at Ephesus.
É aquele lá de Éfeso.
To whom God has given these specific elders.
Para quem Deus deu aqueles presbíteros específicos.
And it is a divinely possessed flock.
E é um rebanho divinamente possuído por Deus.
It's the church of God himself.
É a igreja do próprio Deus.
What is God's attitude toward his church?
Qual é a atitude de Deus para com a sua própria igreja?
Well, he loves his church.
Ele ama a sua igreja. igreja.
He provides for his church.
Ele supre a sua igreja.
He cares for his church.
Ele cuida da sua igreja.
He supplies all the needs of his church.
Ele supre todas as necessidades da igreja.
How does the chief shepherd, Jesus Christ, treat his church?
Como é que o supremo pastor Jesus Cristo trata a sua igreja?
Isn't he patient with us?
Ele não é paciente conosco?
Merciful to us?
Misericordioso para conosco?
Forgiving toward us?
Perdoador para conosco?
Doesn't he suffer long with us?
Ele não sofre de forma longânima conosco?
And so as we look to our chief shepherd as under shepherds, we must seek to serve like he does.
Então quando olhamos para o supremo pastor, nós que somos pastores debaixo dele, nós devemos agir como ele age.
What are the needs of the flock?
Quais são as necessidades do rebanho?
Well, in general, all sheep have the same needs.
Geralmente todas as ovelhas têm as mesmas necessidades.
They need nourishment and protection and guidance.
Precisam de alimento, de proteção, de direcionamento.
But particular flocks have particular needs.
Mas rebanhos específicos têm necessidades específicas.
We see this in the different letters of the New Testament to various churches.
Nós identificamos isso nas várias epístolas do Novo Testamento.
And certain churches have peculiar circumstances that require different care.
Certas igrejas tinham circunstâncias peculiares que exigiam um cuidado específico.
In addition, within a local church, particular sheep will have particular needs.
E ainda assim, dentro de um rebanho específico, uma igreja local, certas ovelhas terão necessidades específicas diferentes das outras.
Within your particular flock, you may have sheep who have been fleeced.
Dentro do seu rebanho, você talvez tenha ovelhas que foram tosqueadas,
mistreated by the world or perhaps even the church.
Elas foram maltratadas pelo mundo ou quem sabe até pela própria igreja.
You will have sick sheep.
Você terá ovelhas doentes.
Sheep that have been injured.
Ovelhas que foram machucadas.
You will have some sheep that are very weak.
Você terá ovelhas que são muito frágeis.
As well as those who are strong.
Terá ovelhas que são fortes.
There will be young sheep and old sheep.
Terá ovelhas que são jovens, ovelhas que já são idosas.
And a true pastor will be attentive to the needs of all the flock.
E um pastor bem atento será muito capaz de perceber as necessidades do rebanho todo.
Which means he must be a man who is among his people.
O que significa que ele tem que ser necessariamente um homem que está entre o seu povo.
A friend of mine was telling me about a pastor that he had recently met.
Um certo amigo meu estava me contando de um pastor que ele havia conhecido recentemente.
He said, "You're really going to like this guy."
Ele disse, você vai gostar desse camarada.
He said, "He smells like sheep."
Ele tem o cheiro de ovelha.
He was a man among his people.
Ele era um homem que vivia entre o seu povo.
So Paul says we are to take heed to the flock.
Então Paulo diz que nós temos que atender pelo rebanho.
But also he says we are to take heed to ourselves.
Mas ele diz que nós temos que atender por nós mesmos.
Now I reserved this for second place.
Eu deixei isso aqui em segundo lugar.
Paul puts it in first place.
Embora Paulo coloque em primeiro lugar,
he gives it emphasis.
Porque Paulo dá ênfase para esse fato.
By treating it second, I also want to give it emphasis.
Então, ao tratar isso em segundo lugar, eu também quero dar ênfase a isso.
The point is this.
A questão é a seguinte.
The man is more important than the ministry.
O homem é mais importante do que o ministério.
What is a pastor?
O que é um pastor?
Well, he's an overseer.
Ele é um superintendente.
He's a leader.
Ele é um líder.
He is to serve as an elder.
Ele tem que atuar como um ancião, um presbítero.
He's to be the servant of the whole church.
Ele tem que ser servo de toda a igreja.
A man among men.
Ele tem que ser um homem dentre homens.
Both a shepherd and a sheep.
Tanto pastor quanto ovelha.
He's a minister among priests.
Ele é um ministro entre sacerdotes.
He's a ruler among kings.
Ele é um que reina entre reis.
And he is a man who himself needs to be shepherded.
E ele é um homem que ele próprio precisa ser apacentado.
It is wonderful when a church is blessed with a plurality of shepherds.
É maravilhoso quando uma igreja é abençoada com uma pluralidade de pastores.
Brothers, Every pastor needs a pastor.
Meus queridos irmãos, todo pastor precisa de um pastor.
We need to recognize this.
Nós precisamos reconhecer isso.
And not pretend that we are above or beyond that need.
E não fazer de conta de que nós estejamos acima dessa necessidade.
You remember what Paul says in 2 Corinthians chapter 7?
Você se lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 7?
He talks about fears within and the opposition from without that came to him.
Ele está falando dos medos que interiores, da oposição exterior que existiu contra ele.
But in verse 6 he says, God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus.
Ele diz no versículo 6 do capítulo 7, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito.
Paul needed to be shepherded.
Paulo precisava ser apacentado.
He needed the comfort of a fellow elder.
Ele precisava do consolo, do conforto de um co-pastor.
Do you remember how he describes Epaphroditus in Philippians chapter 2?
Você se lembra como ele descreve Epafrodito em Filipenses capítulo 2?
His friend had become sick and almost died.
Seu amigo havia ficado doente, estava à beira da morte.
He said, but God spared his life.
Mas ele diz, Deus poupou a vida dele.
And spared me sorrow upon sorrow.
E me poupou de sofrimento sobre sofrimento.
At the end of his letter, 2 Timothy, his letter to Timothy.
No final da sua segunda carta a Timóteo,
he's alone,
ele está sozinho,
facing death,
diante da morte.
And he says to Timothy, come if possible before winter.
E ele diz para Timóteo, venha se possível antes do inverno.
Pastors need pastoring.
Pastores precisam de pastoreio.
Well, how does a pastor take heed to himself?
Como é que um pastor atende por si mesmo?
First, he must never forget that he's a sheep.
Primeiro, ele precisa nunca se esquecer de que ele é uma ovelha.
Like his people, he has been redeemed by the grace of God in Jesus Christ.
Como seu povo, ele foi redimido pela graça de Deus em Jesus Cristo.
All that he is, all that he has, all that he ever will be is because of Christ.
Tudo que ele tem, tudo que ele é e tudo que ele jamais será é por causa de Jesus Cristo.
As a child of grace, he himself needs to grow in grace.
Como filho da graça, ele também precisa crescer na graça.
He needs to grow in spiritual disciplines.
Ele precisa crescer nas disciplinas cristãs.
He needs to grow in putting sin to death in his life.
Ele precisa crescer no mortificar o pecado na sua vida.
He needs to grow in his love and appreciation of forgiveness.
Ele precisa crescer no seu amor e na sua apreciação do perdão.
He needs to strive to be a better Christian.
Ele precisa buscar ser um crente melhor.
It is a curse for a church to have a pastor that makes his call to the ministry more important than his call to discipleship.
É uma maldição para uma igreja, um pastor que faz do seu chamado para o ministério algo mais importante do que o seu chamado para o discipulado.
It is a tragedy when a pastor is more concerned with his public duties than he is with his private responsibilities.
É uma tragédia quando um pastor está mais preocupado com as suas responsabilidades públicas do que ele se preocupa com as suas responsabilidades particulares.
When he's more dedicated to the ministry than he is to Jesus Christ.
Quando ele é mais dedicado ao ministério do que ele é dedicado a Jesus Cristo.
Well, what is the relationship of this duty to take heed to yourself to the whole work of shepherding?
Qual é o relacionamento desse atender por si só com relação ao restante do ministério?
Well, I think that it's safe to say that it's the most neglected duty among ministers.
Eu creio que é muito tranquilo dizer que normalmente é o dever mais negligenciado dos pastores.
The sad state of much modern ministry is a testimony to this.
O triste estado de tantos ministros hoje é um testemunho disso.
I remember when I was a student at the seminary.
Me lembro quando eu era estudante no seminário.
Many fellow seminary students justified not attending church regularly.
Muitos colegas meus justificavam o não frequentar a igreja regularmente.
Because they were always studying the things of God in the classroom.
Porque, afinal de contas, eles estavam sempre estudando as coisas de Deus na sala de aula.
And they were very poor churchmen.
E eram pobres membros de igreja, digamos assim.
Charles Spurgeon tells the story of one minister that he knew.
Minister?
Minister, yes. Spurgeon tells the story of a minister he knew.
Spurgeon conta a história de um pastor que ele pessoalmente conheceu.
Where there was a great discrepancy between his public ministry and his private life.
Onde havia uma discrepância muito grande entre o seu ministério público e sua vida privada.
He said the discrepancy was so great that when the man was in the pulpit, he should never come out.
Ele disse que a discrepância era tão gritante que quando aquele homem estava no púlpito, ele não devia nunca sair de lá.
And when he was out of the pulpit, he should never go back in.
E quando ele estava fora do púlpito, ele nunca devia voltar ao púlpito.
This tends to be the most neglected duty of ministers.
Essa tende a ser o dever mais negligenciado pelos pastores.
Without a doubt, it's the most important duty of a minister.
Com certeza é o dever mais importante do ministro.
My fellow pastors, you can be a true Christian without being a pastor.
Meus queridos irmãos pastores, vocês podem ser verdadeiros crentes sem serem pastores.
But you cannot be a faithful pastor without being a devoted true Christian.
Mas você não pode ser um verdadeiro pastor se você não é um cristão realmente devotado.
Elders, pastors are called to be examples to the flock.
Presbíteros, anciãos, os pastores são chamados para serem exemplos do rebanho.
Think of the weight of this responsibility.
Pensem no peso dessa responsabilidade.
How much secret prayer would be taking place in your church if everyone prayed like you?
Quanta oração secreta ou em secreto estaria acontecendo na sua igreja se o seu rebanho orasse tanto quanto você?
How much Bible memorization would be taking place if everyone memorizes like I do?
Quanta memorização das escrituras estaria ocorrendo na igreja se todos memorizam a escritura como eu memorizo?
How much humility will there be in the church if everyone is as humble as I am?
Quanta humildade haverá na igreja se todos são tão humildes quanto eu sou?
How much spiritual growth will be taking place in the church if everyone is growing as I am?
Quanto crescimento espiritual haveria na igreja se todos estão crescendo no ritmo que eu estou crescendo na minha vida espiritual?
Charles Bridges wrote in the 19th century these words.
Charles Bridges escreveu as seguintes palavras no século 19.
A man who cannot convince himself to be holy will have little hope of succeeding in convincing others.
Um homem que não pode convencer a si mesmo a ser santo, ele terá pouco êxito em convencer os outros a serem santos.
Brothers, we must deal with our own hearts as followers of Jesus Christ.
Irmãos, nós precisamos lidar com o nosso próprio coração no sentido de sermos seguidores de Jesus Cristo.
We must bring the gospel to our own lives day by day by day.
Nós precisamos trazer o evangelho diariamente à nossa própria vida.
We must take seriously the call to put sin to death that remains within us.
Nós devemos levar a sério esse chamamento de mortificar o pecado que ainda habita em nós.
In the words of the Puritan John Owen,
nas palavras do puritano John Owen,
we must be killing sin or else it will be killing us.
Nós temos que estar matando o pecado, caso contrário, ele estará matando a nós.
The spiritual life and health of our churches depends upon it.
A vida e a saúde da nossa igreja depende disso.
Paul writes to Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 16.
Paulo escreve a Timóteo em 1 Timóteo 4:16.
Take heed to yourself and to the doctrine.
Atenta para ti mesmo e tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Continue in them.
Continua nestes deveres.
For in doing this you will save both yourself and those who hear you.
Pois assim fazendo salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes.
It's the most neglected duty among ministers.
É o dever mais negligenciado entre os ministros.
It's the most important duty of a minister.
É o dever mais importante de um pastor.
And it's the most difficult duty of a minister.
E é o dever mais difícil de um pastor.
It is easier to preach against 1,000 sins in others than to kill one sin in yourself.
É mais fácil pregar contra 1,000 pecados nos outros do que mortificar um único pecado em si mesmo.
The danger of professionalism is always crouching at our door.
A ameaça do profissionalismo está sempre batendo a nossa porta.
To do the things that we know how to do.
Fazer as coisas que sabemos fazer.
Without engaging our hearts.
Sem colocar o nosso coração nessas coisas.
Without dealing with our own lives before God.
Sem lidar com a nossa própria vida diante de Deus.
It was the words of the Shulamite in the Song of Solomon 1:6 that we need to hear. Shulamite woman, Song of Solomon 1:6.
A palavra da Sulamita em Cântico dos Cânticos 1:6 que nós precisamos ouvir.
While working in the vineyards of others, she says, "My own vineyard I have neglected."
Ela diz, quando trabalhava na vinha dos outros, eu negligenciei a minha própria vinha.
Listen to these words from the 19th century missionary to India, Henry Martin.
Ouça as seguintes palavras de Henry Martin, missionário na Índia no século XIX.
He said, "I see how great are the temptations of a missionary to neglect his own soul."
Eu vejo como é grande a tentação de um missionário negligenciar a sua própria alma.
While apparently outwardly employed for God,
enquanto aparentemente externamente empregado no trabalho de Deus,
my heart has been growing more hard and proud.
O meu coração tem se tornado mais duro e orgulhoso.
Oh, let me be taught this.
Que eu possa aprender o seguinte:
that the first great business on earth is the sanctification of my own soul.
Que o negócio mais sério neste mundo é a santificação da minha própria alma.
Then I will be rendered more capable also of performing the duties of the ministry.
Aí eu serei mais capaz de executar as tarefas do ministério.
And doing so in a holy and solemn manner.
E farei isso de forma solene e santa.
The 19th century Scottish pastor Robert Murray M'Cheyne said this.
O missionário escocês Robert M'Cheyne, no século XIX, disse o seguinte:
"My people's greatest need is my personal holiness."
A maior necessidade do meu povo é a minha própria santidade.
Brothers, we must see this and heed this call.
Queridos, nós precisamos ouvir isso, levar a sério essa convocação.
Let us take heed to ourselves.
Vamos atender por nós mesmos, atentar para nós mesmos.
For the sake and the welfare of the church.
Por amor e para o bem da igreja.
The third lesson I want to quickly call to your attention is this.
A terceira lição que eu gostaria de rapidamente chamar a atenção dos irmãos é a seguinte:
this care must be motivated by God's own Trinitarian interest in the flock.
Esse cuidado precisa ser motivado pelo próprio interesse trinitariano de Deus.
The work to which we are called as pastors is very difficult.
A obra para a qual nós somos chamados como pastores é muito difícil.
What will keep a man persevering in the right course?
O que fará com que um homem persevere no curso correto?
We must stop and remember God's personal claim of this work.
Nós precisamos parar e lembrar que Deus é o dono dessa obra.
It is the church of God that we serve.
É a igreja de Deus a quem servimos.
In that sense it belongs to the Father.
Nesse sentido pertence ao Pai.
God himself has provided for the church.
Deus, o próprio Deus, supriu para a igreja.
The Holy Spirit is the one who has called us to serve as overseers.
O Espírito Santo foi quem nos chamou para sermos esses superintendentes sobre a igreja.
And God has purchased this church at great cost.
E Deus comprou essa igreja com um alto preço.
Paul said to those elders that he purchased this church with his own blood.
Paulo diz aqui que ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue.
The people whom we shepherd are those for whom Christ shed his blood.
As pessoas a quem pastoreamos são as pessoas por quem Jesus derramou o seu sangue.
This is the argument that the apostle Paul uses in Romans chapter 14.
É o argumento que Paulo usa em Romanos 14.
When he encourages the stronger to bear with those who are weaker.
Quando ele conclama o crente mais forte para arcar, ajudar o crente mais fraco na fé.
He says, "Don't destroy your brother for whom Christ died."
Ele diz: "Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu."
Listen to the words of the Puritan Richard Baxter.
Ouçam as palavras do puritano Richard Baxter.
He says, "Oh, then let us hear these arguments from Jesus Christ."
Ele diz: "Ouçamos esses argumentos de Jesus Cristo."
Whenever we feel ourselves growing dull and careless.
Quando nós começamos a perceber que nós estamos ficando indiferentes, que nada mais importa.
Hear Christ saying this.
Ouçamos Cristo dizendo o seguinte:
"Did I die for these souls?"
Será que eu morri por essas almas?
And will you not look after them?
E você não cuidará delas?
Were they worth my blood?
Elas valeram o meu sangue?
And are they not worth your labor?
Elas não são dignas do seu trabalho, da sua labuta?
Didn't I come from heaven to earth to seek and to save that which was lost?
Eu não vim do céu para buscar e salvar o que se havia perdido?
And will you not go next door or to the next street or village to seek them?
E você não irá à porta ao lado ou ao próximo vilarejo para buscar essas ovelhas?
How small is your labor and condescension compared to mine?
Quão pequeno é o seu trabalho em relação ao trabalho que eu tive que executar?
I debased myself to do this.
Eu abri mão de mim mesmo para fazer isso.
But it is your honor to be employed in this work.
Mas é sua honra você ser empregado nessa obra.
Have I done and suffered so much for their salvation?
Será que eu sofri tanto pela salvação deles?
And was I willing to make you a fellow worker with me?
E eu estava disposto a fazer de você um cooperador comigo?
And you refuse to do that little which lies upon your hands?
E você se recusou a fazer o pouco que eu coloquei nas suas mãos para fazer?
Brothers, it is a wonderful and difficult task to which we've been called.
Meus irmãos, é uma tarefa maravilhosa e difícil para a qual nós fomos chamados.
But we must pursue this pastoral ministry with zeal, determination, and joy.
Mas nós devemos ir em frente com essa tarefa pastoral com zelo, determinação e júbilo.
Take heed to yourself, including your family.
Atendei por vós, isso inclui a sua família.
And to the flock among which God has made you to be pastor.
E atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos.
Live what you preach.
Viva o que você prega.
Trust Christ for your own soul.
Coloque a sua alma, confie que Cristo cuidará da sua alma.
And proclaim him to your congregation.
E proclame a esse Cristo para a sua congregação.
Remember that these people are Christ's own sheep.
Lembrem-se que esse povo é rebanho do próprio Jesus.
And because you are his servant, you are their servant.
E já que você é servo de Jesus, você é servo deles.
So give yourself heart and soul to...
E proclame a esse Cristo para a sua congregação.
Remember that these people are Christ's own sheep.
Lembrem-se que esse povo é rebanho do próprio Jesus.
And because you are his servant, you are their servant.
E já que você é servo de Jesus, você é servo deles.
So give yourself heart and soul to caring for the church.
Então dê corpo e alma para o seu cuidado dessa igreja.
Shepherd the flock of God.
Atendei pelo rebanho, pastoreai o rebanho do Senhor.
Let's pray.
Vamos orar.
Our Father, we thank you that you have given to us your word.
Pai, nós te agradecemos porque tu nos deste a tua palavra.
We thank you for your wisdom in giving us the church.
Te agradecemos por tua sabedoria ao dar-nos a tua igreja.
We thank you for your provision in calling men to serve your church.
Obrigado por tua provisão ao chamar homens para servirem a tua igreja.
Father, I pray for every pastor gathered here tonight.
Pai, eu oro por todos os pastores aqui reunidos nesta noite.
Lord, we are weak and we are not sufficient in ourselves.
Pai, nós somos frágeis, não somos suficientes em nós mesmos.
We cannot do what we must do.
Nós não podemos fazer o que devemos fazer.
If we are left to our own strength.
Se formos deixados, ó Pai, para fazer as coisas na nossa própria força.
So come and make us such men.
Então venha, ó Pai, e torna-nos esses homens.
Enable us to give our lives in this wonderful calling to shepherd the flock of God.
Capacita-nos, ó Pai, a doarmos a nossa vida nesse chamamento tão maravilhoso de pastorear, apacentar o rebanho de Deus.
In the name of the Lord Jesus.
Em nome do Senhor Jesus.
Amen.
Amém.